בעזרת השם, דף י"ז, תל"ז במציע, עולה פסואר, שלום עליכם. סמוס דף ט"ז עמוד ב, דסימה סגונדה ניה ג'יבשו. נוס דויז פונצ'יוס. אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן. Continuando esse assunto de um documento, de um empréstimo que foi achado na rua, fala o sábio, a moça está rouba, chuca, fa peixecatu, boer, peclo, yaxiru, labali. Fala, Rabi Avau, em nome de Rabi Yohanan, se encontramos um documento de um empréstimo perdido, não devolvemos o documento para o credor. Explica Agmará, mesmo que esse documento é autenticado, então, o que significa? Não só numa situação que o documento não é autenticado. E um documento que não é autenticado não é prova que o empréstimo aconteceu. Pode ser que o documento foi escrito pelo devedor, mas o empréstimo não aconteceu e o documento não foi entregue ao credor. Não só nesse caso não vamos devolver o documento ao credor. Ela falou Katubo Enpek. Mesmo que esse documento é autenticado, foi autenticado pelo tribunal, as duas testemunhas, eles vieram e testemunharam sobre o empréstimo, o Manil de Mekuyam, Loyarzin, mesmo assim, que sabemos que o empréstimo aconteceu, não devolvemos esse documento do empréstimo ao credor, para que ele cobre a dívida, porque de Haishina de Piraon, Farabi Yohan, suspeitamos que talvez o devedor já pagou a dívida, e ele recebeu o documento do empréstimo de volta e foi ele que perdeu. Então, na dúvida, não vamos dar o documento ao credor para que ele tire o dinheiro do devedor, talvez sem merecer. Quando um credor leva o documento no tribunal, isso é prova que ele merece o dinheiro. Porque se tivesse já sido pago, o documento não estaria com ele, estaria com o devedor. Mas só que o documento foi encontrado na rua, pode ser que o documento já foi pago e caiu do devedor. E para o credor tirar o dinheiro do devedor, ele tem que ter uma prova que ele merece esse dinheiro. Na dúvida, ele não vai tirar. Então, não devolvemos nesse caso, fala Rabi Yohanan, o documento ao credor. Só para retomar, Rabi Yohanan sucede como Urava, como a gente viu no shiur anterior. Shmuel diz que o fato do documento não ter sido rasgado é um indicador que o documento não foi pago. Fala Shmuel, se o devedor tivesse pago o documento, pago a dívida, ele teria recebido o documento e rasgado imediatamente. Rabi Yohanan discute, suspeitamos que o documento já foi pago, mesmo que não foi rasgado por algum motivo que aconteceu. Eite ver Rabi Aval. Perguntou Rabi Aval para Rabi Aval. Como a CBDIR Areze Yarzir? A Mishnah diz, como a gente viu também no shiur anterior, que se encontramos um documento autenticado na rua, devolvemos ao cobrador para que ele cobre. Então, aparentemente uma prova da Mishnah contra Rabi Yohanan, um documento autenticado que foi achado na rua é devolvido ao credor, ou seja, não suspeitamos que o documento foi pago. Contra Rabi Yohanan, amale Irmia Beri, fala Rabi Aval para Rabi Irmia, Irmia meu filho, lokoma sebedin shavim. A Mishnah não vem incluir todos os documentos autenticados, ela que conta Shorzaka Fran, fala Rabi Aval, a Mishnah se revela um caso específico. É um caso que o Zakafran, o devedor, ele disse que já pagou a dívida, mas ele já mentiu uma vez e disse que pagou e era mentira. Então, quando ele disse que pagou agora, suspeitamos que ele está mentindo. Então, nesse caso, pegamos o documento e devolvemos ao credor para que ele cobre a dívida. Esse é o caso da Mishnah, fala Rabi Aval. Amarava um bichão de Zakafran, Hadazina, Tuloparaklá, perguntarava. Só porque uma vez esse devedor ele mentiu, que pagou e não tinha pago, por causa disso nunca mais ele paga nenhuma dívida? É óbvio que sim. Então quando achamos um documento de empréstimo perdido na rua, existe 50% de chance que o documento já foi pago. Então por isso não vamos devolver o documento ao credor, porque talvez ele não merece esse dinheiro, independente se vamos suspeitar que o devedor está mentindo ou não. Vamos ficar na dúvida se o documento já foi pago? Então, por isso explicarava a Mishnah. Ela amarava, matnit nebestai chaltata da adrachta, mekidrabizeira, farava. A Mishnah se refere a um caso específico, ou seja, pode ser que a Mishnah concorda com Rabi Yohanan, que quando achamos um documento de empréstimo perdido, não vamos devolver o credor, porque tem 50% de chance que já foi pago. O que a Mishnah veio dizer é que sim, vamos devolver o documento autenticado ao cobrador, é numa situação de um shtar halakhata ou adrakta com brabizeira, como a gente viu no juro anterior também. Revisando, o caso é que o tribunal já deu o veredito que o credor merece o pagamento e já deu uma autorização para ele de ir nas propriedades do devedor e se apoderar de alguma propriedade para cobrar a dívida. Então, nesse caso, é óbvio que vamos devolver o documento ao cobrador. Por quê? Porque mesmo que ele se apodere de alguma propriedade do devedor para cobrar a sua dívida, ele fica com o documento consigo para provar que ele merece ficar com essa propriedade. Para que o devedor não tire essa propriedade depois dizendo que ele foi roubado, o cobrador tem um documento que prova que ele merece essa propriedade. Então, nesse caso, fala a Mishnah, devolvemos o documento ao cobrador, ou para que ele cobre, ou se ele já cobrou, para que ele fique com o que ele cobrou. Não é uma prova da Mishnah contra a Yohan, porque são casos diferentes. Vamos ver, Kafran, Uiv, Atali, Adanema, Beimirta. Falando de passagem, que mencionamos um caso que a pessoa, o Zak Kafran, ele já mentiu uma vez no tribunal. Vamos falar uma outra lei de passagem. Damara Yosef Barminu Amar Rav Nachman. Fala Yosef Barminu Minam de Rav Nachman. Amru lo tzeten lo. Vamar parati. Neman. Começamos de design em cima. O tribunal já deu o veredito e disse para o devedor, vai e paga a sua dívida. Passam uns dias, por exemplo, e o devedor, ele diz que já pagou e também jura que pagou. Já pagou a dívida. Ele é confiado, uma pessoa normal, não é suspeito de jurar em falso. Então, ele diz que já pagou, ele é confiado. Veio o credor reclamar que ele quer cobrar, não damos o dinheiro para ele, não damos autorização para ele cobrar nada, porque o devedor já disse que pagou e jurou. Já numa situação que o tribunal não deu o veredito que obriga o devedor a pagar a dívida. Deu a entender que o devedor vai ter que pagar, mas não deu o veredito ainda. Estavam na dúvida ainda. Veio o devedor depois, e depois de alguns dias, disse que já pagou a dívida. Não damos bola para ele. Por quê? Porque esse devedor, ele não é uma pessoa que tem natureza de pagar as dívidas cedo. A prova disso é que ele não pagou a dívida e teve que ir para o tribunal. E depois ele fala que ele pagou mesmo antes do veredito, ele não é confiado. A natureza dele é de pagar a dívida quando o tribunal obriga ele. Por isso ele não pagou até agora. Então, antes do veredito, ele já disse que pagou e não tem prova que ele pagou, ele não damos bola para o que ele está dizendo. O credor, ele vai vir jurar que não recebeu ainda o pagamento, e aí ele vai receber o pagamento dele. Bamar veritov kotvino notino, por isso fala Rav Nachman, que o credor vai jurar e vai receber o pagamento dele. Razim nishved Rav Nachman amar ben tzeten lo, ben chayabat aliten lo, ben marparati neema. Fala Zvid em nome de Rav Nachman, discutindo com a primeira opinião. Mesmo se o tribunal não deu o veredito ao devedor para que ele pague a dívida, e o devedor vem e jura que ele já pagou, ele é confiado, não tem que pagar. Por isso o credor não tem direito de cobrar depois do juramento do devedor. Então tem um debate sobre isso, uma situação que o veredito não aconteceu, viu? O devedor diz que já pagou, se vamos dar bola ou não. Aparentemente a lei é que sim, vamos levar isso que ele diz em conta, ele vai jurar e vai estar isento de pagar, mesmo que o veredito não aconteceu ainda. Ela Icali Plug, a Rio de Icali Plug. Fala, Zvid Yom Jirav Nachman, se vamos diferenciar entre dois casos, vamos diferenciar assim. Amrulo Tetelo, Velar Parati, Medimo Edimotoshilo Parou. Uma situação que o tribunal já deu o veredito, obrigando o devedor a pagar a dívida. Passa alguns dias, o devedor diz que já pagou. Vem duas testemunhas e dizem que o devedor não pagou. Então, nesse caso, o Zakafran e o Tomamon, nesse caso, perdemos a confiança no devedor. O Zakafran, foi comprovado que esse devedor é capaz de negar uma dívida que pendente, que ele está obrigado. Então, desconfiamos dele. Para ele se isentar do pagamento, ele tem que fazer uma prova que ele pagou um recibo, duas testemunhas que viram o pagamento. Sem isso, ele vai ter a obrigação de pagar. O que acontece se o tribunal não deu o veredito ainda? Diz que tudo indica que o devedor vai ter que pagar, mas não deu o veredito final. Passa alguns dias, vem o devedor e diz que já pagou. dívida. E duas testemunhas desmentem ele, dizem que ele não pagou. De Hazan Amar Parati, depois, esse devedor voltou e falou que já pagou a dívida. Nesse caso, Lov Zakafran Otomamon, nesse caso ele vai jurar e vai ser levado em conta. Por quê? Maitama, Ishtamut Udikami Ishtamit Milei, Sabada Demayno Biraban Bedini. Nesse caso, o veredito não aconteceu ainda. Então, obrigado a pagar, ele não estava. Então, quando ele diz que já pagou, se avalia que ele quer só enrolar o cobrador está em cima dele para cobrar a dívida, ele diz que já pagou. Porque ele quer enrolar o credor, o devedor não é considerado uma pessoa que quer roubar, porque ele diz que já pagou e era mentira. O que ele quis é ganhar tempo, até que o tribunal verifique melhor a situação e dê o veredito final. Então, se ele vem e fala que ele pagou já, e o credor não tem prova que o pagamento não aconteceu. Depois que o devedor veio pela segunda vez e disse que pagou, não tem duas testemunhas que vêm e falam que ele não pagou. Então ele vai jurar que ele já pagou e vai se isentar. Porque nesse caso, Lohr Zakafra, a gente interpreta que esse devedor, numa pessoa normal, disse que já pagou na primeira vez, era mentira, porque ele quis ganhar tempo, não porque ele quis roubar.
Fala o sábio.
Eu vejo que é para Shimon e fala: Shimon, me devolve os 100 reais que eu te emprestei. E Shimon diz: não peguei emprestado de você nada. E duas testemunhas vêm e falam que Shimon sim pegou emprestado os 100 reais. Depois Shimon fala: eu já te paguei. Não, nesse caso, o Zaka falou: tua mão, Shimon não é confiado. Shimon disse: eu não peguei emprestado de você, ou seja, eu não te paguei também, porque a dívida nunca existiu. Shimon foi desmentido que a dívida sim existiu, o empréstimo aconteceu, então ele tem que pagar. Não é confiável dizer que ele pagou, porque um minuto atrás ele disse que o empréstimo nem aconteceu, é prova que ele não pagou, então ele vai ter que pagar. Kiare Shaptai Beredrav Marinos, Katava Lekal de Itzela de Milta Biktubata. Como aconteceu com Shaptai, filho de Marinos, o que aconteceu foi o seguinte: ele ia casar o filho dele com uma mulher, e ela trouxe para o casamento um casaco de lã muito fino, de Kiblalei, e Shaptai, o sogro, se responsabilizou sobre esse casaco. Ele se responsabilizou que se o filho dele vai se divorciar dela, ou o filho dele vai falecer, ele vai devolver o casaco a ela. Irkas Tubatá, o que aconteceu foi que o casamento se desmanchou e ela merece receber o Aktubá, merece receber também esse casaco que ela trouxe como dote no casamento. E o problema foi que essa mulher não tinha o documento da Aktubá, ela perdeu o documento da Aktubá, e no documento da Aktubá estava escrito esse compromisso do sogro dela de se responsabilizar sobre esse casaco. Então esse tal sogro, ele se aproveitou da situação. Ele diz que não se responsabilizou sobre esse casaco e não vai dar o casaco a ela. Atu sabe, abre em Katavla. Então, depois vieram duas testemunhas e desmentiram esse Shaptai, esse sogro. Disseram que esse sogro sim se responsabilizou sobre esse casaco. Ou ele dá o casaco a ela, ou ele paga para ela o valor do casaco. Então, ele foi desmentido. Lesova Mago Operatia. Depois esse sogro fala: eu já te paguei o casaco, te devolvi o casaco. Falou Rabihia para esse tal Shaptai: você disse no princípio que você não tinha se responsabilizado sobre esse casaco de lã da sua nora. Você foi desmentido. Duas testemunhas vieram e disseram que você sim tinha se responsabilizado. Agora, você fala que já pagou pelo que ela merece, ela disse que não recebeu. Para você, foi comprovado, Kafra, que você é capaz de negar uma dívida que você está obrigado. Então você não é confiado em dizer que já pagou para ela o que ela merece? Para você se isentar desse pagamento, tem que trazer uma prova, um recibo, ou duas testemunhas? Sem isso, não. Ele tinha essa responsabilidade na hora da escrita da Ketubá, e tem a obrigação de pagar isso, e só se isenta se tem prova que ele já pagou. O que acontece se Reuven foi cobrado por Shimon e Reuven tinha a obrigação de jurar que ele não deve para se isentar? E eu venho falar que eu já jurei para você. E duas testemunhas dizem que não, você não jurou. O Zaka Fran Yotashvoa fala, Rabi Av, em nome de Rabi Ilai, em nome de Rabi Yohanan, que Reuven, ele foi comprovado uma pessoa que nega o juramento. Diz que já jurou e era mentira. Deu para se isentar do pagamento e tendo duas testemunhas que viram que ele jurou. Se ele só diz que jurou, sem prova, ele não é confiado, porque o Zak Kafran, ele foi comprovado uma pessoa que é capaz de mentir sobre isso. Amrua Kamei de Rabi Aval, Amalu Mistar Amit de Rabi Avil Shenet Haim Shuab Bedin. Fala Rabi Aval, faz sentido dizer isso se o tribunal obrigou Reuven a jurar e depois Reuven falou que já jurou e era mentira. Nesse caso, Reuven não tem desculpa. Ele estava obrigado a jurar e mentiu. O Zak Kafran, perdemos a confiança dele. Depois ele diz que jurou, não é confiado. Até que tem uma prova que ele jurou. Por ele falar a Beaval, numa outra situação, Shimon cobrou de Reuven um dinheiro e Reuven se voluntariou a jurar. O tribunal não obrigou ele a jurar. E depois ele fala, eu já jurei para você. E duas assembleias desmentiram ele. Fala a Beaval, não perdemos a confiança nesse Reuven ainda. Por quê? Porque acontece que Reuven se compromete a jurar, se voluntaria, e na hora do vamos ver, ele tem um momento de fraqueza, ele não quer jurar, então para ganhar tempo ele diz, já jurei. Mas não porque ele é uma pessoa mentirosa, e sim porque ele acha que porque ele se voluntariou a jurar, e tem dia de atrasar esse juramento. Ele diz para enrolar, ele diz, já jurei para você. Então passa um tempo e depois, esse Reuven fala que ele já jurou, e Shimon não tem prova que Reuven não jurou. Não tem duas assembleias que dizem, não, você Reuven não jurou. Então Reuven é confiar em dizer que ele jurou. Porque não perdemos a confiança nele, porque ele disse no princípio que ele jurou e era mentira. Porque ele tinha se voluntariado a jurar, então ele se permite atrasar esse juramento. Ninguém gosta de jurar, então por isso ele quis ganhar tempo. Depois ele veio falar que jurou. E não temos nenhuma prova contra ele, confiamos nele que ele jurou, ele não tem que pagar. Assim fala Beaval, diferenciando entre o caso que o tribunal impôs o juramento a Reuven, que Reuven não tem desculpa, tem que jurar, e se ele mente, perdemos a confiança nele, ele tem que fazer uma prova que ele jurou para se isentar do pagamento. Mas se ele se voluntaria, a lei é diferente. Assim fala Beaval, a drua camedra Abiavim, contaram para Abiavim o que Abiaval explicou, amalo ananami bebedinamri. Abiavim diz que realmente ele concorda com isso, se refere a uma situação que o tribunal impôs o juramento, como Rabi Aval explicou, Itmanami, como foi ensinado também a mesma coisa. Marabi Aval, Marabi Lá, Marabi Uchan, Ayachav, Echav, Yoshua, Bebedin, Eman, Nishbat, Vedim, Eidim, Otor, Shiro, Nishba, Uzaka, Frauta, Shavua, exatamente isso que a gente acabou de falar. Que essa lei vai diferenciar entre os dois casos. O tribunal impôs sobre ele, ele se voluntariou ao juramento. Amarabi Asa, Marabi Uchan, fala o sábio. Amotzeshtar, Rouba, Shuk, Bekatubo, Enpek, Bekatubo, Osmano, Bobayo. Encontramos um documento de empréstimo perdido, e a data do documento refere ao dia de hoje, o dia que o documento foi encontrado. E Arziru Labalim, fala de Yohan, devolvemos o documento ao credor. Por quê? E Mishum Katavivot Velolavaha Katuvbo Enpek. O caso é que o documento foi autenticado. Temos certeza que o empréstimo aconteceu. Então não tem suspeita sobre isso. E Mishum Piraon Lepriá Batiom Alohaishina. E se vamos dizer, é verdade que o empréstimo aconteceu, o documento tem um Enpek, um certificado, mas talvez o devedor já pagou. Fala de Yohan, não avaliamos que isso aconteceu, porque normalmente a pessoa que pega emprestado dinheiro não paga no mesmo dia. A maioria das probabilidades indica que o pagamento não aconteceu ainda. Então, avaliamos que essa situação do documento, devolvemos o documento ao credor, para que ele cobre o que ele merece. Amale rabizeira da rabiasse, mi amale biuhananahi. Falou, sabe como podemos dizer que isso disse Rabi Yohanan? Ha'atu de Abad Mishmei de Rabi Yohanan. Você próprio lavasse, disse em nome de Rabi Yohanan. Estaste lavabo, ou praô, enokhozer velovebo, shekvar nimhal shibudo. Além de um documento sobre o empréstimo, para entender isso que falou Rabi Yohanan. Existe uma diferença entre um empréstimo verbal, oral, mirvelpé, não documentado, e um empréstimo documentado, mirvelvestar. A diferença é o compromisso sobre as terras do devedor. A Ahrayut, como a gente se tratou nos abim passados, quando existe um documento que foi assinado por duas testemunhas, Então, mesmo que o devedor venda as terras que ele tinha no meio do empréstimo em diante, o credor pode cobrar dessas terras vendidas por causa das duas linhas que assinaram. Então, o mercado já sabe que esse fulano está endividado, as terras estão compromissadas, que compra uma terra desse devedor está aceitando o risco que essa terra vai ser cobrada porque está compromissada essa dívida. Já numa situação de um empréstimo não documentado, Mirvealpé, o credor pode cobrar do que o devedor tem, mas não do que ele vendeu. Então fala aí meu canal o seguinte: digamos que Reuven emprestou 100 reais a Shimon, e Shimon pagou, e Shimon quer pegar mais 100 reais de Reuven. Fala aí meu canal, é proibido que eles usem o mesmo documento do primeiro empréstimo. Shekvarim Halshibodon. Cada empréstimo tem que ter um documento que foi escrito sobre esse empréstimo, assinado sobre esse empréstimo. Então, se o primeiro empréstimo já foi pago, o primeiro documento já foi pago, deve ser um segundo documento sobre um segundo empréstimo. Fala Bilhanan que cada documento tem uma vida útil do que ele foi escrito. Ele foi escrito sobre um empréstimo, a vida útil é sobre esse empréstimo. Nimhal Shibudon, se foi pago, a vida útil desse empréstimo terminou. Se eles escolhem fazer um segundo empréstimo com esse mesmo documento, esse segundo empréstimo é um empréstimo não documentado, verbal, oral. Então, pergunta para Eima, sobre qual, em que situação isso se refere? Quando é que vai acontecer o segundo empréstimo? Eima lemahar lemahara. Se o empréstimo acontecer no domingo e o segundo empréstimo acontecer na segunda, é óbvio que esse documento é inválido, porque a data do documento antecede a data do empréstimo. A data refere ao domingo e o empréstimo aconteceu na segunda. Então, nesse caso, é óbvio que o documento é inválido. É necessário que a data refira à data do empréstimo. Então, o caso é que, por exemplo, Reuven emprestou para Shimon de manhã, no domingo, 100 reais. Shimon pagou no meio-dia. E às 3 da tarde, Shimon quer um segundo empréstimo, também de 100 reais. Referente ao mesmo dia, a data refere ao momento do segundo empréstimo também. Então, fala que é proibido reutilizar o documento do primeiro empréstimo para um segundo. Ama para eles, é que se vê que o caso é que Shimon pagou o empréstimo no mesmo dia. Então, também, se vamos encontrar um documento de um empréstimo perdido e a data refere ao dia de hoje, talvez o devedor já pagou, por que vamos dar esse documento ao credor para ele cobrar talvez algo que ele não merece? Amani floravasi mi camina de lo pare clan de los chichinish de pare beyome camina. Floravasi, o que eu disse, explicando para o Rabbi Yohanan, é que não é normal que um devedor pague um empréstimo no mesmo dia. Então, se vamos encontrar um documento perdido que refere à data de hoje, vamos avaliar que o pagamento não aconteceu. Porque poucos devedores pagam no mesmo dia, mas acontece aqui e ali que o devedor paga no mesmo dia. O que a Bilhan veio dizer é que se aconteceu que o devedor pagou no mesmo dia, ele não pode usar o mesmo documento para fazer um segundo empréstimo no mesmo dia, porque a vida útil do documento terminou. Acontece em certas situações que o pagamento acontece no mesmo dia, mas não é comum. Assim Ravaz explicou a opinião de Rabi Yohanan. Rav Kana entendeu diferente. O caso é que encontramos o documento do empréstimo perdido e o devedor confessa que ele deve o dinheiro ao credor. Então fala Rabi Yohanan, devolvemos o documento ao credor para que ele cobre o que ele merece. Pergunta Yahim, lembra se esse é o caso, qual é a novidade? É óbvio que o credor merece essa dívida? Fala mal de tema, poderemos pensar, Raimi frapare, vai de calma, louparate, mirchum de cavai meada le misfa benzimnachriti, o leptite de safra raiz. Fala, não é tão óbvio assim. Mesmo que o devedor confesse que deve dinheiro, talvez é mentira, talvez ele já pagou. E o motivo que ele diz que ele deve o dinheiro é porque ele quer que devolva um documento ao credor e para que ele possa pegar emprestado no mesmo dia mais um empréstimo. Então, como no caso de antes, Reuven emprestou para Shimon 100 reais de manhã, Shimon já pagou no meio-dia, e o documento foi perdido e encontrado no mesmo dia. O Shimon já pagou os 100 reais, mas disse que não pagou. Devolvam para Reuven esse documento, porque a intenção dele é que devolvam para Reuven esse documento para que Reuven aceite emprestar mais 100 reais a Shimon, um segundo empréstimo, usando o mesmo documento que o primeiro empréstimo. E o documento seria inválido. E o motivo que o devedor falaria uma coisa dessas é porque ele quer economizar os custos da escrita de um segundo documento. Então, poderíamos pensar que esse documento é inválido e não vamos devolver ao credor. Suspeitaríamos que o pagamento já aconteceu, mesmo que o devedor diz que não aconteceu, porque tem interesse de pegar emprestado mais 100 reais no mesmo dia com o mesmo documento que o primeiro empréstimo. Na Mashmalá, fala Rabbi Yochanan que não suspeitamos disso. Por quê? Tem que E fala Rabbi Yochanan, não suspeitamos disso, porque o credor não vai aceitar isso. O credor não vai aceitar emprestar mais 100 reais usando o mesmo documento que o primeiro empréstimo, por natureza. Porque o credor tem um receio. Eu quero emprestar para você 100 reais agora, o segundo empréstimo, com um documento, para que eu possa cobrar das terras que você vendeu. Agora, você quer que eu use o mesmo documento que o primeiro empréstimo, e o documento é inválido para um segundo empréstimo? Pode ser que os sábios vão descobrir que esse documento é inválido, a vida útil desse documento já terminou, e vão dizer que esse segundo empréstimo é um empréstimo oral, milho vela pé, e eu não posso cobrar das terras que você vendeu. Então, por natureza, o credor vai se opor a isso. O credor aqui diz que realmente esse documento refere a mim, eu não cobrei a dívida ainda, e o devedor diz que não pagou. Fala, Rabbi Yochanan, devolvemos ao credor. Porque se esse documento fosse inválido, o credor não ia aceitar receber para emprestar um segundo empréstimo, com esse risco de tornar esse segundo empréstimo, milho vela pé, um empréstimo verbal. Pergunta para Mishnah Me'aditnan. Qual é a diferença desse caso que Rabbi Yochanan sustenta que o credor não vai aceitar um documento inválido do que o caso da Mishnah que vimos faz alguns apim, no Dafiud Bet Amud Bet, Matzash Tarechov, Imesh Ben Achran Echassim, Lo Yarzir. Como a gente viu, a Mishnah fala o seguinte: encontramos documento de empréstimo perdido. Fala a Mishnah. Se esse documento dá direito ao credor cobrar das terras vendidas do devedor, tem a Achrayut, tem esse compromisso, não devolvemos o documento perdido ao credor. Veukim Nakishraya Modé. E Ravas explicou que o caso é que o devedor, ele diz que deve o dinheiro ao credor, mesmo assim, não devemos o documento ao credor. Por quê? O Mishon Shema Katab Livot Ben Nissan, Velo Labat Ishrei, Beat Elemitra, Velikuchot Ben Nissan, Beat Ishrei Shilokadim. O receio é que talvez esse documento é inválido. Por isso o credor perdeu o documento, não tomou conta do documento, porque ele sabia que esse documento tinha problemas. Então, talvez o problema desse documento é que a data do documento antecede a data do empréstimo. Então, o receio é que achamos esse documento com a Achrayut perdido. E o credor quer esse documento. Por quê? Porque ele quer cobrar das terras vendidas do devedor a partir da data que o documento foi escrito. Mesmo que não tenha direito, fala Ravasi. O direito do credor é só cobrar das terras que o devedor tinha a partir do momento do empréstimo. Então suspeitamos que o motivo que o credor perdeu esse documento é porque o documento é inválido, talvez a data do documento antecede a data do empréstimo, e o credor quer receber esse documento inválido para poder cobrar das terras a partir da data do documento sem merecer. Então, que a gente diz, não devolve esse documento ao credor, é um documento duvidoso, suspeito de ser inválido. E no caso da Mishnah, a gente não disse que o credor não vai aceitar emprestar dinheiro para o devedor com um documento inválido. Ele vai exigir. Ele vai exigir que o devedor escreva um documento válido. Porque ele não quer o risco que os sábios vão invalidar esse documento e vão tornar esse empréstimo um empréstimo oral, milho vela pé. Lá não se fala isso. Lá o credor aceitaria um documento inválido, por isso não vamos devolver a ele. E aqui acabamos de falar que o credor vai exigir um documento válido. Uma contradição. Amri responderam: cada caso é um caso, fala Agmará. O caso da Mishnah é que o credor, ele estaria interessado em receber esse documento inválido, sim, porque tem uma vantagem. Ele tem o direito, através desse documento, de cobrar das terras vendidas a partir da data do documento. Mesmo que antecede a data do empréstimo, esse documento é um documento inválido, mas daria o direito do credor de cobrar das terras a partir da data errada. Ele tem uma vantagem? Então, lá suspeitamos que está mentindo. Ele aceita esse documento inválido porque, em troca dessa vantagem que ele recebe, poder cobrar de mais terras vendidas, garantir mais o pagamento desse empréstimo. Ah, que onde lei terá, de solstra estará inactivo, mi ica de catarim, leque rodo, está chimarra chibudo, lojave. Porém, o outro caso, que a Nebuchadnezzar acabou de dizer, tem uma situação diferente. Revisando, encontramos o documento autenticado, perdido. Sabemos que empréstimo aconteceu. Fala Nebuchadnezzar, devolvemos o documento ao credor. Por quê? Porque o credor, ele diz que merece o pagamento, e o devedor confessa que não pagou ainda, ainda deve o dinheiro. Fala Nebuchadnezzar, devolvemos ao credor. Não suspeitamos que, na verdade, o devedor já pagou a dívida, está mentindo que não pagou, porque ele quer receber um outro empréstimo no mesmo dia, usando o mesmo documento. Fala Nebuchadnezzar, não suspeitamos disso, porque o credor não vai aceitar um documento inválido. Porque nesse caso, diferente da Mishnah de antes, o credor não tem nenhuma vantagem aceitando emprestar um documento inválido. Quem tem que pagar pelo documento é o devedor, que pega emprestado o dinheiro. O credor não se importa com isso. Então, o documento foi escrito no domingo, e a suspeita é que o segundo empréstimo vai acontecer no mesmo domingo. O credor não lucra nada com dando o segundo empréstimo usando o mesmo documento do primeiro empréstimo, porque o compromisso, de qualquer forma, vai começar no dia de hoje, o dia da escrita. Então ele não lucra nada, não vai poder cobrar de mais terras se ele vai usar o mesmo documento que o primeiro empréstimo. Então, nesse caso, o credor vai dizer: eu não vou te emprestar com um documento inválido, porque talvez os sábios vão descobrir e vão classificar esse segundo empréstimo, um empréstimo verbal. E o credor não quer esse risco, por isso ele não vai concordar com isso, naturalmente. Então, se o credor diz que esse documento achado pertence a ele, não foi pago ainda, o devedor também concorda, damos ao credor. Não suspeitamos, porque se tivesse algum problema com o documento, o credor não ia aceitar esse documento inválido. Continua na Marabihia Baraba Marabihuhan, fala o sábio. Atoem Ahar Mase Bedin, Loa Marklum. Com relação a dívidas na categoria de Mase Bedin, viramos a página. Pois na Ktubá, Ktubá é um Mase Bedin, é um Tnai Bedin, é uma dívida que os sábios impuseram sobre o marido quando ele se divorcia dela. Ou ele falece, ela merece essa quantia da Ktubá. É um Tnai Bedin. O que acontece se ele se divorcia da mulher? E a mulher perdeu a Ktubá. Então, se ela tivesse a Ktubá na mão dela, é um comprovante que o pagamento não aconteceu. Mas ela perdeu a Ktubá. O marido disse que já pagou a Ktubá, mas não tem prova, não tem recibo e não tem duas testemunhas. Lo Amar Klum, ele não é confiado. Ele tem que pagar a Ktubá. Mas então, por quê? Como a Sebedin que mandená que estará beado e dame? O motivo disso é porque os sábios decretaram essas dívidas dando a prioridade, no caso, à mulher, no caso, ao receptor. A prioridade é que essa mulher receba a Ktubá. Então, mesmo que ela perdeu a Ktubá, o fato do tribunal ter decretado esses decretos da Ktubá, por exemplo, outras dívidas, é como se a mulher tivesse a Ktubá na mão dela. Então, o marido só se isenta do pagamento da Ktubá se tem uma prova que ele já pagou. Sem prova, ele tem que pagar. Mesmo que ela não tenha o documento da Ktubá na mão dela, ela recebe. Amar Rabi Chia Bar Abba Rabi Yohanan. Perguntou Rabi Chia Bar Abba Rabi Yohanan, virou Mishnah, tem no Izum. Temos uma Mishnah que diz a mesma coisa. Hotzia Get Venim Oktubá, Guvá Ktubatá. A mulher, ela se divorciou, ela traz o Get para o tribunal. O tribunal vê o documento de divórcio e ela diz que ela não vai receber a Ktubá ainda e ela não tem o documento da Ktubá. Ela recebe a Ktubá. Então se vê daqui que enquanto o marido não tem prova que ele pagou, ele tem a obrigação de pagar. Diferente de outras dívidas, o credor, segurando o documento da dívida, ele merece receber o pagamento, porque se ele tivesse sido pago, o documento não ia ser nas mãos dele. No caso da Ktubá, mesmo que a mulher não tenha a Ktubá, ela perdeu a Ktubá, ela recebe o pagamento enquanto o marido não tem prova que já pagou. Sabe, os decretaram assim essa lei dos Masebedi. Então, fala Rabi Chia Bar Abba, isso que Rabi Yochanan diz, já foi escrito na Mishnah, porque Rabi Yochanan tem que repetir. Amarei, laude da laila, raspa, loma, shkechat, margarita, tuta. Fala Rabi Yochanan, se eu não tivesse levantado o barro, você não teria revelado a pérola. Ou seja, Rabbi Yohanan, ele explicou a Mishnah que seria difícil de entender sem Rabbi Yohanan. Agora, Abai fala, Abai, mas Margarita, fala, Abai, qual é a relação entre a Mishnah e o que Rabbi Yohanan diz? Dilma bimakom shen kotvim ktubas kina, de geden ktubata. Talvez a Mishnah se refere numa região que o costume é não escrever a ktubá. Então, o fato da mulher não ter a ktubá não é prova que ela não recebeu o pagamento, porque nunca se escreve a ktubá. Ela traz documento de divórcio para o tribunal e ela merece receber o pagamento da ktubá. Avam makom shen kotvim ktubá, inekita ktubá gavi lo lo gavi. Porém, fala, Abai, talvez a Mishnah discute com o Rabbi Yohanan. Talvez uma região que se escreve o documento da ktubá e a mulher não tem a ktubá, então, talvez ela já foi paga. Então, ela não merece receber o pagamento sem o documento. Talvez a Mishnah discute com o Rabbi Yohanan. Amar Abai, porém diz Abai, lá, Miltei de Amri, Abai voltou atrás desse raciocínio. Densa kadata kumkom shen kotvim ktubá askina. Vimakom shen kotvim ktubá, inekita ktubá gavi, lolo gavia. Amanami neirusim, mai gavia. Então, Abai volta atrás. Se é verdade o que Abai tinha dito, que numa região que se escreve a ktubá, e a mulher não tem a ktubá, ela não merece receber o pagamento, então, por que uma viúva do noivado, uma noiva que ela se enviou do noivo dela, através do que ela merece receber a ktubá? Bedemitat ba'al, se ela tem testemunhas que o noivo dela faleceu, por isso ela merece receber o pagamento da ktubá. Porém, ela não tem o documento da ktubá ainda, ela estava noiva, se escreve o documento da ktubá no casamento. Então, litan velema perati. Então, existe um receio que o herdeiro desse noivo, como o pai dele, que teria a obrigação de pagar a ktubá para a nora, ele pode muito bem dizer que ele já pagou. Ela não tem uma prova que ela não recebeu ainda o pagamento, porque ela não tem a ktubá na mão dela. E mesmo assim, ela recebe a ktubá. Porque se essa seria a lei, uma viúva do noivado, que não foi escrita a ktubá dela ainda, o noivo faleceu, o pai dele diz que já pagou e não tem que pagar, porque ela não tem a ktubá na mão dela que prova que ela não foi paga. Se ela tivesse sido paga, teria dado a ktubá para quem pagou a ela, se essa fosse a lei. Qual é a vantagem, qual é o efeito dessa lei, tu sabes? Se o herdeiro desse homem que faleceu pode dizer já te paguei e se isentar, então esse decreto da ktubá nesse caso não tem nenhum efeito, não tem nenhuma relevância. Então, por isso fala Abai, nesse caso se vê que mesmo que não foi escrito a ktubá ou numa região que não se escreve a ktubá, para o homem que está obrigado a pagar a ktubá se isentar, ele tem que ter uma prova que ele já pagou. Sem prova, mesmo que a mulher não tenha o documento da ktubá, ela merece receber o pagamento. Amar em artista de Frisa de Ravache, fala o sábio para Ravache, Amarami Nairusim de Itaktubá Minala. Qual é a prova? Diz que Abai se baseou essa lei de uma noiva que se enviou do noivo dela e ela merece receber a ktubá, mesmo que a ktubá não foi escrita ainda. Não se vê isso. E leio Mehadetnan, fala o sábio, talvez você tenha uma prova dessa Mishnah, de Tarmelá Universá, Bemi Nairusim, Bemi Nairusim, Govai Takol. Uma mulher que se enviou, se divorciou, tanto do noivado, tanto do casamento, ela recebe a ktubá dela. Talvez daqui temos uma prova disso. Dilma erra de catábula. Talvez o caso dessa viúva do noivado é uma situação específica que o noivo escreveu a ktubá, já se comprometeu a ktubá. Não tem prova que numa situação que não escreveu a ktubá, ela sim merece receber. Lechitema malemeima. Foram me perguntar, então qual é a novidade? Se o noivo já escreveu a ktubá, ele já se comprometeu o pagamento. É algo que ela vai receber o que ele se comprometeu? Se ele falece ou se divorcia dela? Fala, não é tão óbvio assim. Leapuke me dirá biazá benazariá, demashelo katav lelamenad lekonsá, itzrichlei. Talvez o que a Mishnah veio dizer é que a lei não é como Rabi Azar benazariá. Então a Mishnah fala que quando o noivo escreveu a ktubá para a noiva e ele faleceu, mesmo que ele se comprometeu a um valor extra, além do valor mínimo da ktubá, ele se comprometeu a tosefet ktubá também, ele faleceu, ela recebe tudo. A Mishnah veio dizer isso para dizer que a lei não é como Rabbi Azar ben Azariá. A opinião de Rabbi Azar ben Azariá é que quando o noivo ele se compromete a mais do que o valor mínimo da ktubá e ele não se casa com essa mulher no final, então ele está obrigado a pagar só o mínimo. Rabbi Azar ben Azariá avalia que o noivo ele se comprometeu a mais do que o valor mínimo porque ele estava pensando que ele ia se casar com ela. Mas se ele não se casou, ele só noivou e o noivado se desmanchou, ele não está obrigado a pagar o extra. Assim a Bezalel interpreta a intenção padrão de um noivo. Fala a Mishnah que não, ele escreveu a Ketubah com extra, mesmo que não se casou com ela, só noivou, está obrigado a pagar tudo. Talvez que a Mishnah veio dizer, de Kanam e de Ketani, parece da Mishnah que a Ketubah foi escrita, Govai Takol, e amad Mishnah de Katavla, e não de Ketani, Govai Takol, ele amad lo Katavla, mas Govai Takol. Se vê da Mishnah que ele escreveu a Ketubah porque ele se comprometeu ao extra, o noivo se compromete ao extra, Tosefet Ketubah, quando ele escreve a Ketubah. Se a Ketubah não foi escrita no caso da Mishnah, então o que significa que ela vai cobrar mais do que o valor mínimo? Mas é uma taimu de itla. Se é uma mulher não virgem que noivou, ela merece 100 moedas de prata. Uma mulher virgem merece 200 moedas de prata, que é o valor mínimo da Ketubah. Se a Ketubah não foi escrita, ele não se comprometeu a mais. A Mishnah diz que existe Govai Takol, ela recebe também o extra, uma prova que a Mishnah se refere a um caso que a Ketubah foi escrita. Então voltamos à pergunta, de onde a Abaia aprendeu que uma viúva do noivado que não recebeu a Ketubah vai receber o valor da Ketubah? Talvez se ela não tenha o documento na mão dela, ela não vai receber nada. Paramos aqui por hoje, vamos ver amanhã qual é a prova para a opinião de Abaia. Vamos começar uma nova Mishnah também. Por exemplo, um caso que um documento de divórcio foi encontrado e a mulher diz que ela se divorciou, o documento de divórcio pertence a ela. O marido diz que o documento de divórcio pertence a ele. Qual é a lei num caso desse? O que se faz com o documento? Paramos aqui por hoje também, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.